O item número 4 aqui, o Acriano, esse gerou muita polêmica. Não no jornal, é claro, mas vocês sabem que no estado do Acre, né? No estado do Acre, professores até se insurgiram contra a substituição do E, do Acreano, pelo I, que foi também uma correção, né? Porque o sufixo é iano. No jornal, nós enfrentávamos sempre problema com a grafia de Rodriguiano quando se refere à obra de Nelson Rodrigues. Muita gente achava que era Rodriguiano, porque Nelson Rodrigues acaba com E. Mas, sendo o E átono, né, diz a regra, iano, enfim. Isso é dicionarizado, é muito antigo. No caso do Acre, eu não tenho conhecimento da pronúncia lá no Acre, mas talvez se alguém souber, não sei se eles pronunciam acreano, até por influência da grafia que foi vigente durante tantos anos. Então, não sei se isso seria o motivo de tanta revolta por lá. Mas, aparentemente, isso já se resolveu. Infanto juvenil tinha um hífen que não se justificava. E acho que, sem muito alarde, a Academia Brasileira de Letras juntou, né, aglutinou, tirou aquele hífen que não tinha justificativa, entendo que tenha sido uma correção. O número 5 é um pouquinho mais problemático, porque, no início, houve o entendimento de que a grafia bem feita com hífen, que era a grafia mais conhecida, muito usada, que ela seria substituída pela primeira forma ali, bem feito com N, a forma aglutinada. Houve esse entendimento porque, até com a publicação do Volpe, não aparecia o verbo bem fazer com hífen. Mas as pessoas não gostaram nem um pouco. Existe uma relação, me parece, com a forma das palavras, as pessoas, aquela palavra que ela usa muito, ela não quer ver se modificar. Aí, quando veio a errata do Volpe, com alguns aditamentos e algumas correções, bem feito, o bem fazer com hífen voltou a aparecer. E o dicionário de Antônio Weiss resolveu a questão abrindo duas entradas, uma para bem feito aglutinado com um significado e a outra para bem feito com hífen com outro significado, e tudo se resolveu. Problema do bem-vindo, que na esteira do bem feito, pessoas começaram a achar que bem-vindo era uma forma aglutinada, até porque existe um nome próprio, bem-vindo, de maneira aglutinada. Então, houve essa confusão de você dizer seja bem-vindo, sem hífen, tudo grudado, né? Para raios e paraquedas, isso foi uma confusão, sim, porque a paraquedas juntou, né? Perdeu o hífen, perdeu o acento diferencial que havia no para, mas para raios e para brisa, para lamas, demais, não. Eu entendo particularmente que, no caso de paraquedas, até mesmo as pessoas que praticam esse esporte, que os sites de paraquedismo já tinham feito essa reforma antes. Você não encontrava paraquedismo escrito da maneira correta na grafia antiga, que seria para com acento, hífen, quedismo. Dado que não existe quedismo como palavra isolada na língua, automaticamente as pessoas juntavam e faziam paraquedismo tudo junto sem acento, como é hoje a forma correta. E acho que caiu bem, né? Não houve nenhum problema, não há nada de traumático nisso. Agora, isso não é motivo para juntar o para-brisa, o para-lama, o para-raio e colocar dois R's ali, não tem nada a ver, porque são palavras, essas outras não têm derivados, né? Esse trechinho que eu trouxe aqui foi publicado no site do professor Gabriel Perissé. São dizeres do professor Evanildo Bechara, que está aqui, sobre o problema do acriano com acreano. Então, está aí, depois, como a gente não tem muito tempo, vocês depois podem ler aí no material que vocês receberam. Aí, mas agora? E agora não vai? Consigo mudar. O que acontece? Aí. Aqui um caso de um horóscopo na Folha de São Paulo, um bem-vindo aqui, que saiu todo grudado. Olha lá, adversários inteligentes serão bem-vindos. Isso em 2009. Olha, tá difícil aqui. Ah, o para-choque, grafia de para-choque aqui também na Folha, em 2011, usaram para-choque tudo junto. Olha lá, a garantia de para-choque é para-choque, né? Um texto sobre veículos. Então, aqui a confusão, achando que ia juntar. Aqui é um trechinho da coluna do Juca Kfouri, o colunista esportivo, que é aqui motivado por um texto da Ombudsman, da Folha de São Paulo, um texto interno, e a Ombudsman, por sua vez, motivada por um texto do professor Pasquale, aqui presente. Então, ela escreve na crítica interna dela que, de fato, seria bom que aquele acento do para voltasse. O Juca Kfouri... Opa, dá para voltar lá no Juca Kfouri? Aí? O Juca Kfouri, ele abraça essa causa e ele acha que uma frase, ele diz lá o seguinte, olha, São Paulo para ver o Corinthians jogar. Ele acha que essa frase fica muito ruim sem o acento diferencial do para. Nessa, eu discordo de Juca Kfouri, porque nós temos o para de duas classes gramaticais. Então, não há muita dificuldade para entender que um é verbo e o outro é preposição. Agora, aqui, nós temos um caso interessante, muito recente, da Folha, do dia 29 de agosto. Esse título apareceu na primeira página da Folha. Vejam, greve contra a política econômica para Buenos Aires. É claro que o leitor de jornal, leitor frequente de jornal, sabe que todo título jornalístico tem um verbo. Porém, se não soubesse, ele poderia ter lido isso como greve contra a política econômica para Buenos Aires. Também não faria muito sentido, porque não existe uma política econômica para uma cidade. Mas, enfim, vamos dizer que este seria o pior dos casos. E, quem sabe, talvez a gente não pudesse pensar, em casos como esse, ou piores, em fazer o acento facultativo que está dentro do princípio do novo acordo, que é o que ocorre com forma hoje, né? A palavra não tem acento, mas admite-se pelo acordo que facultativamente ele seja usado em caso de ambiguidade ou dificuldade de compreensão. Então, fica aí a sugestão. Vamos para frente. Confusões iniciais ainda, essa retirada dos hífens nesses antigos substantivos compostos e adjetivos também ligados por preposição. Então, mão de obra, boca de urna, todo mundo queria continuar usando com hífen. O hífen, as pessoas gostam dele, viu? Eu vejo o pessoal aqui, as pessoas estão dizendo, vamos tirar, mas não sei, quando é para tirar, as pessoas não gostam, não. O caso do calcanhar de Aquiles... Houve muita reclamação. Por quê? Porque, tá bom, eu aceito tirar os hífens, mas então eu quero escrever Aquiles com letra maiúscula, porque é o calcanhar de Aquiles. Aquiles não é substantivo comum. Aí fica essa questão. Pimenta do reino, por ser espécie botânica, né? Assim como as espécies animais, manteve o hífen, tudo bem. Subhumano deu muito problema, porque as pessoas acham que... O que é mais interessante aqui, que como as duas grafias são corretas, né, o acordo manteve as duas, existe uma pronúncia disseminada, que é fazer, colocar uma semivogal ali no meio, pronunciar subhumano. E no imaginário das pessoas não estudiosas da língua, se você deixar com hífen, agora eu vou poder falar subhumano. Mas aí você diz, não, é subhumano. O que está mudando é a grafia. Aí, enfim. Mas as duas estão valendo. Nomes próprios de cidades e países, o que é que as pessoas diziam? Mas vai mudar o nome da cidade? Quando é Coreia, ninguém liga muito, porque a gente sabe que Coreia é a maneira portuguesa, brasileira de escrever. Agora, você pega Águas de Lindóia... Ah, mas mudou o nome da cidade? Eu vou mudar o nome da cidade? Eu digo, não, você está mudando a grafia do nome, né? Mas você tem que explicar. Pompeia, que é cidade, que é bairro de São Paulo, mas aí foi. Nomes próprios de pessoas, claro que não das pessoas vivas, né? Que elas estão, esses nomes próprios estão preservados no acordo, preservados de qualquer mudança. Mas Fica a pergunta. Você vai editar hoje uma obra de Raul Pompeia, né? Como é que vamos fazer? O Raul Pompeia vai com acento ou vai sem acento? E aí parece que fica a critério de cada um, a critério da editora. Só para fazer uma observação, a Folha de São Paulo grafa Euclides da Cunha com Y, em respeito ao RG do Euclides da Cunha. Então, a gente já tem muitas edições dos Sertões e da obra dele, Euclides da Cunha com I, porque já passou por outras reformas ortográficas. Mas nós lá voltamos para o Y. Gente... Okay. Pulei? Não, é aí mesmo. Tá. Novos erros, é interessante. Novos erros. Bom, gente, eu acho que não, eu não vou conseguir terminar. Mas, enfim, novos erros. Esse alto-falante parece uma piada, né? Você vai dizer, não é alto-falante com U, é alto-falante com L, com hífen. Mas eu acho que a vontade de fazer o alto coladinho, né, no que vem depois, foi tanta que esse alto-falante aí apareceu mais de uma vez. Esses outros, olha só, hiperrealista com dois R's. Vou mostrar as capas, aqui as páginas do jornal. Mas eu não consigo mudar aqui, gente. Onde é que eu aponto? Então.
Não, pode, por gentileza, pode continuar. Teve uma poupança de tempo aqui que reverteu em seu favor.
Muito obrigada. Mas acho que eu estou apontando errado. Onde é que eu aponto aqui para ele mudar? Não é aqui? Está com probleminha. Ah, ele faz... então tá bom. Tá, tudo bem. Não, tudo bem. Obrigada. Então, aqui, isso aqui é uma página da Folha Corrida. Então, nós temos lá a grafia alto-falante, não saiu de maneira correta. Saiu aquele alto-falante, alguma coisa que você possa imaginar que fala sozinha, né? Mas não era nada disso, mas saiu lá. E vale observar que isso depois foi parar na coluna Erramos, da Folha de São Paulo. Foi considerado um erro meio feio, meio chato. Então, vamos para o próximo, por favor. Aqui, recentemente, encontrei no site da Folha, de novo, o alto-falante. Porque agora é no material online, então quer dizer que isso ainda é um problema para a gente lá. Mas isso não é um problema do acordo ortográfico. É que eu acho que ele é gerado muito indiretamente, né, pelo acordo. Vamos. Aqui, esse título, estamos vendo lá, né? Esse pelo menos dá para ver. Imagens hiperrealistas, a vontade de usar dois R's. Então, houve aquele entendimento meio básico de que, se tem R, dobra o R. Não é? Mas não é assim, dobra o R se o prefixo terminar com vogal. Né? Mas o prefixo hiper termina com R. Quer dizer, a regra é uma só. Né? Se você terminou com R e começou com R, o hífen deveria estar lá, hiperrealista. Então, isso de vez em quando acontece ainda. Vamos, mais um. O transexual, né? Mas isso, gente, eu acho que, no fundo, isso vem da formação mesmo educacional das pessoas, sabe? A gente não pode culpar um acordo ortográfico, né? Mas veja lá, essa ideia de que tudo vai ter dois R's ou dois S's, né? As pessoas absorveram isso de uma maneira intuitiva, isso que eu quero dizer. Então, ali aparece transexual com dois S's, sendo que depois de um prefixo trans, né? Não teria porquê, né? Não existe esse NSS na língua portuguesa. Então, vamos para frente. Aqui teria sido interessante se desse para ler. Este aqui, o colunista, escreveu um texto em que ele suprimiu o acento diferencial de pode, pôde. Esse acento foi mantido no acordo ortográfico, porque ele é útil. E ali, talvez por achar, porque os acentos caíram, né? Aquela informação meio rápida, acento diferencial, caíram todos. Então, ele tirou... E olha a confusão que surgiu ali naquele texto. Porque ele, no segundo trecho, ele tem ali, ele pode, por um momento, sentir o que pode ser o sofrimento. Mas não é, ele estava querendo dizer que ele pôde, contando uma história, pôde, por um momento, sentir o que pode ser o sofrimento de um homossexual. Bom, vamos mais um. Agora, esse é o nosso principal problema, na verdade. Mas agora o pessoal está aprendendo de tanta gente forçar. Porque o papéis sem acento Por que as pessoas estão tirando assento de papéis? Por causa da regra do ditongo. Ah, não caiu o assento do ei? Não, só nas paroxítonas. Quando cai na última sílaba, não tira. Mas o maior problema é que o corretor ortográfico, qualquer corretor ortográfico, gente, não pega isso. Ele não pega o caso de papéis, o caso de fiéis, mais alguns, porque existe a forma papéis, que é uma forma verbal do verbo papar, né? Fiéis também. Existe a forma verbal do verbo fiar, que vós fieis no subjuntivo segunda do plural. Então, o corretor ortográfico tem memória, mas ele não sabe aplicar as regras. Então, vamos para frente. Este aqui é um caso curioso, que o nome do campeonato é Pan-Pacífico. Né? Pan-Pacífico, vejam lá como foi escrito. Grafia intuitiva, associou com pan-americano. Se pan-americano é um pan-hífen americano, o pan-pacífico só muda o Atlântico pelo o americano pelo Pacífico. E aí não é. Qual é a grafia correta disso? Né? A grafia correta é aquilo que está ali embaixo, P-A-M, né? P-A-M Pacífico, porque antes do P, o prefixo pan vira pan com M. Certo? Aí o que acontece? A estranheza da grafia. Porque as pessoas estão habituadas a dizer pan, com uma redução do nome do campeonato. Ah, fulano participou do pan, e não raro isso aparece na imprensa. Né? Aí quando você fala pan-pacífico, sem o pacífico em letra maiúscula, fica esquisito. Então, o jornalista, depois que eu disse que, olha, não é assim, é daquele jeito, ele falou, mas será que eu poderia, pelo menos, usar o P maiúsculo ali no meio? Eu falei, aí não dá também. Mas a grafia realmente é um pouco estranha, né? Mas é ela. Vamos para frente. E aqui mostrando, aqui é um exemplo, o Hospital Pan-Americano de São Paulo, muito antigo. Em São Paulo existe também a Praça Pan-Americana, tudo sem hífen. Nunca usaram, né? Nunca usaram o hífen em Pan-Americano e as pessoas falam Pan-Americano e não usam, deliberadamente. Muito difícil encontrar. Questões que eu considerei aqui teóricas, gente. Ah, manda-chuva juntou e o guarda-chuva não juntou. Manda-chuva e o guarda-chuva. Isso, do ponto de vista do jornal, não foi problema em nenhum momento. Com o herdeiro, eu fiz uma rápida busca no arquivo da Folha. Essas palavras só aparecem nos meus textos e nos textos do professor Pasquale quando a gente está discutindo o acordo ortográfico. Ah, é com herdeiro, é com H, é com hífen, é sem H. Não, ninguém mais fala com herdeiro, ninguém escreve com herdeiro. Então, eu imagino que essa questão ficou sendo teórica, porque no texto do acordo aparece com hífen, me parece que Portugal manteve a forma com hífen. E aqui a Academia Brasileira de Letras entendeu tirar esse hífen e juntar. E eu não vejo nenhum problema nisso, muito pelo contrário, porque essa desobediência, entre aspas, aí ao acordo, que eu entendo que foi uma adaptação, e o professor Bechara já explicou bastante isso, ela só alterou o coerdeiro, o verbo coerdar e suas flexões, e me parece que co-homólogo, né? E co-homologia. Somente essas palavras. São muito poucas palavras e o ganho disso é que uma palavra como coabitar, coabitação, que nós já usamos sem H há muito tempo, ela permanece do jeito que ela é. E se tivéssemos de manter coerdeiro com H, teríamos de fazer voltar o H de coabitar por uma questão de coerência. E isso é que ficaria estranho, fazer voltar uma letra que já foi aglutinada, que já desapareceu. Ainda mais um H, não é, professor Pimentel? Né? Fazer voltar um H que já foi. Então, aí não parece ser um problema, uma palavra de uso muito restrito, e então fazer cavalo de batalha em cima disso, no meu entender, é uma grande perda de tempo. Vamos para frente. Agora, aqui, problemas permanentes. relativos ao hífen, veja bem, aqui estão os doutores, os filólogos, as pessoas que realmente estudam o idioma, e eu aqui estou apresentando uma percepção que pessoas que trabalham com o idioma no seu dia a dia, que produzem textos escritos, têm. Então, a percepção disseminada. Nós vamos dizer aqui, ninguém conhece a regra de hífen, embora tenha ficado muito mais fácil agora, depois da reforma, né? Não tem a menor comparação com o que era antes. Ainda assim, existe uma tendência a hifenizar aqueles prefixos de mais de uma sílaba. Então, você vê mega, mini, micro, super. O mega, as pessoas gostam de pôr o hífen. O mini, mesma coisa, porque sentem como uma palavra autônoma. Micro, super, então, super virou uma palavra, né? Se olharmos nas redes sociais, nos e-mails, estou super feliz, vamos lá. É daquele jeito ali que aparece, com uma palavra separada, e ninguém pensa em acentuá-la por ser uma paroxítona terminada em R, né? Nos passa pela cabeça. Ali, o micro e pequenas empresas, eu trago aqui esse exemplo, porque isso é todos os dias no jornal, né? E aquele micro ali, a gente poderia pensar, micro é uma redução do substantivo microempresa? Não é. Ninguém fala micro para dizer microempresa. Mas ele aparece daquele jeito ali. Porque a pessoa não vai escrever microempresas, tudo grudadinho, e pequenas empresas. Né? Então, é um problema. Não sei como solucionar ou se deixa assim. Ali, aquelas questões de oscilação, que nunca tivemos no acordo, em nenhum vocabulário ortográfico, a definição de ter braço direito ou saia justa com hífen, ou sem mesmo as pessoas usando isso como substantivos compostos. Então, fica aí para a gente pensar. Está acabando, viu, gente? Aqui, hifenação abusiva, mostrando um caso lá de mini-vaca, uma palavra que surgiu, né? E, em vez de a pessoa fazer dentro da regra, ela põe um hífen, porque sente, é uma coisa diferente. Então, põe. E para ver que isso não é só na Folha de São Paulo, temos aí o caso da Mega Sena, né, gente? Como é que é o concurso aí da Caixa Econômica Federal? Mega Sena, antes da reforma e depois da reforma, deveria ser uma palavra escrita com dois S. Isso não foi a reforma, foi o acordo que mudou, não. Já era assim. E aí nunca foi. Então, o jornal, a Folha de São Paulo, nem se atreve a mudar, né? Vou mexer com a Mega Sena. Enquanto eles escreverem assim, nós vamos escrever assim também. Então, fica aí para o pessoal da Caixa Econômica pensar, porque isso não foi o acordo, hein, gente? Já era. Bom, mais uma. Aqui, esse daí, olha, é um texto que está na Folha, mas foi reproduzido de Facebook. Então, olha lá, mini férias, está vendo? Isso é meio disseminado, a pessoa põe com hífen. Mini férias pós-copa. Então, onde deveria ter o hífen, no pós-copa não tem, né? E no mini férias tem. Porque as pessoas acham que se ela colocar um mini antes de férias, tudo bem, eu estou chamando de mini. Agora, se ela juntar, é uma outra palavra que ela nunca viu na vida. Né? Agora, aqui são padronizações que nós fazemos no jornal, na mini Petrobras. As pessoas falam assim, adoram usar esses prefixos, né? O mini, o mega, o hiper. Olha lá, uma mini Petrobras, falando aqui do Ike Batista, né? A derrocada de um Midas, é o Ike Batista fazendo uma comparação ali das empresas dele. A OGX seria a Mini Petrobras e a MMX a Mini Vale. Aí, nesse tipo de caso, a gente opta realmente pelo hífen e preservando os nomes Petrobras e Vale. O mesmo que se faz quando dizemos ante, colocamos um prefixo ante diante do nome de alguém. Geralmente é de um político, né? Anti-fulano, anti-beltrano. Aqui é uma questãozinha para o Volpe, né? Que diz respeito ao vocabulário ortográfico. Essas que estão destacadas ali em vermelho são palavras que não aparecem no Volpe nem nos dicionários. As outras aparecem. Então, essa regra do mal, né? Que o mal deve se juntar, deve hifenizar só diante das vogais e do H. Então, mal-humorado, com hífen, mal entendido com hífen, e o resto junta. E não é o que as pessoas fazem. Quando está no dicionário, e, portanto, está no corretor ortográfico, que é alimentado pela base do Volpe, aí a gente escreve mal parado, escreve noites mal dormidas, escreve mal feito, quando o pessoal não erra, escreve ali. Agora, se ele escrever separado sem hífen, o corretor ortográfico não vai apontar como erro, porque as duas palavras existem. Então, fica aí. E aqui estamos terminando. O acordo ortográfico sugeriu essa grafia para quem nasce no Kuwait, kuwaitiano, com a volta do W e do K. O Volpe não incorporou. Ele ainda mantém lá kuwaitiano. Se eu disser a Folha de São Paulo para usar kuwaitiano, eles vão me matar. Não dá para usar kuwaitiano. Hipótese alguma. Kuwait. No Ruais e no Aurélio aparecem as duas. No acordo tem o malauiano com W. No Volpe, as duas, com W e com U. No Ruais, temos com U. E ele diz que com W é forma não preferível. No Aurélio, com U. Temos aí uma discrepância entre fontes importantes. E as exceções, né? Para a gente terminar aqui, eu realmente as exceções, a gente entende o motivo pelas quais elas estão aí, um motivo mais de respeito ao texto do acordo. Mas já que o acordo interpretou que deveríamos tirar os hífens de mão de obra, de todas essas palavras com a preposição lá no meio, por que manter, né? Essas palavras não são mais consagradas do que as outras. Então, acho que aqui seria muito simples tirar todos esses hífens aí, pronto, chega disso, não tem nenhum motivo para manter isso, né? Aqui, estrangeirismo, só para mostrar, os professores aqui já falaram de... O professor Pimentel falou do tsunami, o origami também, né? Origami também, palavra de origem japonesa, não existe registro de origami, e as pessoas usam muito no jornal, né? Existe ali no Aulete, no Aurélio, no Sacone, nós já temos o origami dentro da língua portuguesa com acento. Volpe, Ruais não registram. Karaokê, está vendo o karaokê? Eu estou lendo de baixo para cima, gente. O karaokê é o que aparece no dicionário do Antônio Weiss, é totalmente aportuguesado com C, com QU, né? E ele indica, na informação etimológica, a origem japonesa com K. O Volpe não registra e o Aulete, além de usar com K, põe um acento circunflexo para indicar a pronúncia. Então, isso poderia ser regularizado. É uma palavra que a gente usa bastante, né? Habitué, a gente tem qual problema? Volpe não dá, mas nós temos no dicionário o habitué, que é masculino, que está em francês. Então, isso significa que a pessoa tem que saber fazer a flexão em francês. O habitué com um E ou com dois, não sei o quê. Então, você se obriga a estar escrevendo em português e, ao colocar uma palavra como essa, estrangeira, você tem de fazer a flexão na própria língua. É um pouco estranho. Se houvesse um acentozinho circunflexo ali, facilitaria a vida de todo mundo. Crème brûlée é um outro problema, porque creme em francês é feminino, né? Por isso brûlée está lá, queimado, em francês, com o duplo E. Só que nós escrevemos o crème brûlée. Então, não tem solução o crème brûlée, gente. Não tem solução em português, por hora. A menos que se inventasse um brûlée com acento circunflexo, né? Vale a pena, né?
Temos mais um minuto para a conclusão, então, por gentileza.
Certo. Então, o filé mignon, a primeira de todas lá, gente, ninguém discute o filé mignon, certo? Mas olha que grafia esquisita, porque aportuguesou o filé, mas não o mignon, né? Em francês, volta, por favor, e compara com o champignon, que é o de baixo, né? O drink que eu coloquei ali, porque agora as pessoas são muito mais bilíngues do que elas eram, né, na década de 70, quando houve aquela outra reforma. Então, elas não querem mais, pode virar, elas não querem mais escrever drink com QU, muito menos shampoo com X. Elas querem escrever shampoo com S-H-A-M-P-O-O. Querem escrever em inglês, né? E os rótulos, as embalagens não nos deixam mentir. Aqui eu acho que tudo bem, eu tinha levantado alguns nomes de etnias indígenas que antropólogos e os próprios índios usam com K, com Y, com W, que estão consagradas no Volpe com C aportuguesadas, tá, gente? Esse aqui foi um problema que ocorreu na Folha, a pimenta Baniwa. Então, nós fizemos na legenda da foto Baniwa com U, mas olha o rótulo da pimenta lá, Baniwa com W. Então, ficou a foto de um jeito e a legenda de outro. E nós temos aí um desacordo na mesma imagem, tá? Porque não tínhamos o que fazer. Pronto, gente, podemos terminar assim. Aí, só isso aqui, gente. Por exemplo, só para observar que brazuca, embora devesse ser escrito com S, né, que essa maneira jocosa como os portugueses chamam os brasileiros, já que Brasil é com S, brazuca é com S e tem registro. A Copa foi no Brasil, a bola foi chamada de brazuca, porém com Z. E não foi o professor Pimentel que sugeriu, acho, né? Mas ele está seguindo, porque é Brasil em inglês. Então, nós fizemos essa concessão. E o outro caso, pode passar o último, por favor. Esse aqui, que é mais desagradável ainda, que o Comitê Paralímpico Brasileiro se transformou em Comitê Paralímpico, para fazer uma associação com o inglês que não tem o O. Mas isso, do ponto de vista do português, e o professor Bechara, que, por favor, me ajude, me parece um absurdo. Então, o que, que a gente faz no jornal? A gente continua usando paraolímpico, mas na hora de falar desse comitê em particular, nós temos que falar desse jeito. E aí, podemos, assim, ir mutilando as palavras? Como é que fica? Então, eu termino aí, dessa maneira, e agradeço a vocês a paciência de ter me ouvido durante tanto tempo.
Obrigado, Thaís, pela sua exposição. E a gente sente que realmente tem palavras que são usuais, mas não são lógicas, e outras são lógicas e não são usuais. Eu cumprimento também o nosso senador Wilson Matos, que também é educador. Iniciando, então, as nossas perguntas, eu passo a coautora desse requerimento, a nossa vice-presidente Ana Amélia, para iniciar as suas perguntas. Posteriormente, passo a palavra também aos senhores senadores que quiserem formulá-las. Temos os internautas e também abro aqui para a plateia algumas perguntas.
O bonito dessa audiência é que tratamos a língua portuguesa e todos eles falaram muito bonito, falaram bem a língua portuguesa. Uma coisa é você escrever a palavra, outra coisa é você dizer a palavra. E ela tem um encanto maior e todos disseram muito bem a palavra. E, claro, sobre o que tratamos aqui. Então, queria cumprimentá-lo. Alguns com mais humor, com mais picardia, né? O nosso professor Antônio Martins de Araújo, fazendo uma brincadeira dos sotaques. Então, eu quero lhe lembrar, já que o senhor provocou o gauchinho, os gaúchos, lhe dizer que todos foram trilegais, com hífen ou sem hífen, como quiserem. Foram trilegais todos na apresentação. Na verdade, professor Antônio, nosso presidente, se o senhor estiver na minha terra, Lagoa Vermelha, que fica em Campos de Cima da Serra, no nordeste do Rio Grande do Sul, ou na região missioneira, o senhor vai dizer leite quente ou boa tarde. Mas se o senhor estiver em Porto Alegre, vai ser leite quente ou boa tarde. Né? Então, até um estado, né, as formas de falar será. E agora temos mais um, que é o gringo. É o gringo, que é um candidato que a forma de falar também muda, porque tem um acento. E o gringo, para nós gaúchos, não é como seria o conceito aqui no resto do Brasil, americano. Gringo, para nós, é que é de descendência italiana. Esse é o gringo, é. Então, para nós gringos, sempre no Rio Grande do Sul, falar em gringo é falar num que nasceu na região italiana, de origem italiana, e que carrega no R. Vai dizer caroça e não carroça. Mas é assim aceito porque nós falamos. Há uma cidade que se chama Pantano Grande. Pantano Grande. É assim que se escreveu, não tirou, não se colocou acento. Pântano, não. Se disser pântano, está errado. Então, é Novo Cabrais, né? Então, também é, se criou a palavra e se diz sempre. Não me toque, separado, não me toque, é sem hífen, né? Mas eu, então, queria fazer isso e dizer que o professor Pimentel trouxe aqui um neologismo, uma nova palavra que não está nem no Weiss, nem no Volpe, nem no Aurélio. Trocentas. Trocentos, é. Então, não está em nenhum deles. Então, foi uma contribuição valiosa. E agora, especificamente sobre o nosso tema aqui, apenas porque o professor Bechara, ele introduziu uma questão ideológica na reação em Portugal, e eu acho que a questão da língua, ela não pode ter ideologia, ela tem nacionalidade. Mas já que foi na ideologia, então eu volto para o outro lado. O senhor falou de um parlamentar da direita, e eu vou usar o que disse uma ex-ministra da Cultura de Portugal, e que foi deputada do Partido Socialista Português no Porto. É a deputada Isabel Pires de Lima. Ela é professora catedrática da Faculdade de Letras da Universidade do Porto e deputada do Partido Socialista, como reafirmei, apontou como uma das principais fragilidades do acordo ortográfico, abre aspas, o facto, como se diz em português, com C mudo, de acabar por nem sequer se revelar uma versão fraca da unificação ortográfica, como se pretendia, mas antes uma versão permissiva, erigindo o princípio da facultatividade excessiva, o qual vai contra o próprio conceito normativo de ortografia, originando, nomeadamente, bem portuguesa a expressão, a possibilidade do uso de duplas grafias dentro do mesmo país, isto é, abrindo a porta a o que ela convencionou chamar de heterografia. Então, só para lhe dizer que há controvérsia, até se formos no campo ideológico, dentro de outros partidos. Eu queria, à luz do que foi dito aqui, professor Evanildo, então, trazendo o que falou a professora, perguntar ao senhor, à luz do que foi dito aqui, e sabendo que este acordo, ele entra em vigor em 2016, porque foi um pedido nosso aqui, à luz, que condições teremos de encontrar um consenso com os outros países nesse espaço tão curto de tempo para fazer este ajustamento, se é que o senhor vê possibilidade nessa concertação de entendimento, até para evitar que o Brasil queira impor aos países de língua portuguesa, especialmente Portugal, uma forma e uma norma de dizer. Então, tem várias posições. Ao professor Pimentel, e eu queria também lhe saber sobre esse argumento do professor Pimentel, sobre a questão da aglutinação ou justaposição desse argumento. Eu até lembro que, numa das audiências, aqui ficou a história do guarda-chuva e manda-chuva, que era a dúvida que ficou. Ao professor Pimentel, do que se viu aqui nessa audiência, também um novo item, aí a Thaís talvez não tenha. Nós, com a introdução da linguagem diminuída que foi na rede social, ela está sendo alterada diariamente a forma de se escrever. E houve até uma polêmica aqui, nesta comissão, entre livros didáticos do Ministério da Educação, de formas de concordância verbal completamente arrevesadas, que se aceitava. Que era, agora, num livro didático, você não atentar para a correção da forma, você pode aceitar no falar, mas no escrever, eu penso que a gente tem que ter cuidado para preservar exatamente a essência da nossa língua. Então, queria saber do professor Pimentel, da mesma pergunta que fiz para o professor Bechara, sobre esta condição de encontrarmos e saber do senhor, que junto com o professor Pascoal, estiveram em Portugal conversando com representantes especialistas do parlamento, imagino da academia portuguesa, quais as condições que temos de um entendimento em relação a essa possibilidade de um acerto para melhorar e para que a gente possa, de alguma maneira, introduzir um entendimento que seja bom para todos os países e de forma muito respeitosa e muito democrática. Então, são essas colocações que faço inicialmente.
Eu, inicialmente, então, passo para responder o professor Ivanildo Bechara e, posteriormente, o professor Hernani Pimentel.